História de uma Porta, de Camilo Castelo Branco. Fui a uma aldeia, pendurada de uns rochedos de Barroso. Bragadas era o seu nome. Chamavam-me ali as trutas do rio Bessa, as maiores trutas dos córregos riquíssimos de Portugal. Distanciei-me 2 léguas de casa e fui surpreendido pela noite, debruçado por sobre uma fraga, com o anzol numa levada, onde vi uma truta velha, de cabelos brancos, como lá dizem. Desta macróbia se dizia que tinha impunemente engolido anzóis. O peixe era um mitrídates da sua classe. Assustado da noite e transviado do caminho, fui dar àquela aldeia e perguntei a um pastor se lá havia padre. Casa de padre é sempre albergaria certa de forasteiros, mesa farta e cama limpa. Não havia padre em Bragadas. Quem me dará agasalho nesta povoação? Perguntei ao pegureiro informador. Quem quer lhe dá agasalho. Mas onde hei de ir bater? Vá a vosso mecê por esse quinchoso abaixo. Lá ao todo fundo carrega à esquerda e salta um portelo que não tem que errar. Vosso mecê vai rebentar mesmo à porta do tio João Barroso. Rebentar? Articulei eu, assustado com a profecia. Sim, à porta do tio João Barroso, que é o lavrador maior da freguesia. Rebentar, felizmente, era sinónimo de sair ou chegar. Rebentei, pois, à porta. À porta? Hei de eu chamar porta a isto? Era o lavor mais primoroso que meus olhos tinham visto. Um luar brilhantíssimo alumiava a vulto aqueles rendilhados, festões, laçarias, refendimentos, figuras e relevos do mais luxuoso cinzel. Era alteroso o portão. As ombreiras eram colunas recebendo nos capitéis uma cúpula triangular recamada de florões, com grande folhagem, de onde surdiam anjos dedilhando cítaras e outras figuras emblemáticas que eu não enxerguei se eram faunos ou santos. Neste espasmo estava eu, quando de uma barroca próxima me saiu um lavrador com uma gabada de canas milhas, sobressada e sacola ao ombro. Guarde-o Deus, disse-me ele. Muito boas noites, respondi, descobrindo-me. Quem busca? Ia bater nesta porta para pedir ao dono da casa o favor de me dar agasalho. Levanta o gramelho e entre. O dono da casa sou eu. Vosso-me-se é caçador. De cana, que come mais do que ganha, diz lá o ditado. É de longe. Sou da Ribeira. Longe veio, mas vosso-me-se está muito seco. Estou seco. Sim, diz lá o outro, não se pescam trutas a bragas enxutas. Não o vejo molhado. Tínhamos entrado na cozinha. Sente-se, continuou o lavrador. Esteja a seu gosto. Se quer tirar os sapatos, arranjam-se-lhe uns socos. Ponha-se em mangas de camisa à vontade. Aqui não há políticas. Agradeci o suplício dos tamancos e mantive a decência da jaqueta. Vosso-me-se parece que estava a gostar das figurinhas do portão, disse o Sr. Barroso. Estava a admirar. As figuras são os 12 apóstolos e os anjos. Aquilo está bem feito de uma vez, hein? Nunca vi coisa melhor, mas... Sustive-me. Eu ia perguntar ao hospedeiro, dono daquele magnífico portal, como era que a fachada do edifício escondia uns quase pardieiros, uma cozinha térrea e uns sobrados com umas janelas de pedra bruta e portadas de madeira nem sequer desbastada pelo cepilho. Pareceu-me indelicada a pergunta e esperei explicações. Mas é que estava somente começada a obra, acudiu o lavrador, adivinhando a pausa. Sim, ficará até ao fim do mundo, que o portão só pode cair quando o mundo tiver seu fim. Pois é pena, disse eu. Uma obra daquelas não devia estar sumida nestas serras. Eu vim de Lisboa há 7 anos e não me lembro de lá ter visto arquitetura mais majestosa. De lá vieram 6 obreiros e 2 anos trabalharam nessas pedras. Era eu da sua idade, pouco mais ou menos. Há 56 anos que a obra parou. Mal haja quem a fez parar, interveio uma velha, que devia ser a consorte do Sr. João. Amém, disseram 10 ou mais familiares que por ali estavam deitados ou sentados sobre os canos e bancos. Tantos demónios lhe corisquem a alma como de... acrescentou um ancião de aspecto encorreado e cãs estupentadas. Cale-se lá, tio José, disse o velho. Sabe lá Deus o que faz. Toca a comer o caldo. ajuntou o sobrinho do praguejador, declinando do assunto que me estava incitando a curiosidade, muito mais do que a ceia, o apetite. A ceia era um caldo de castanhas piladas bem adubadas de toucinho e toucinho bem assazoado de batatas, a que lá chamam castanholas. Demos graças a Deus e cada qual foi à sua cama. Para homens cansados do lidar do dia, o sono reparador traz-lhe como doce mimo a natureza benfazeja e leal ao Criador que santificou o trabalho. Estes não carecem de engalhar o sono com palestras, nem comida à ceia. Ficariam ali para ouvir propriamente as sete partidas do Conde Dom Pedro ou a história da Imperatriz Porcina. Venha daí, vosso messi, me disse o Senhor João Barroso, guiando-me com uma candeia a um quarto de cantaria, com firmamento de ripas e telha, entremeado de colmo e loisa. Aqui dormiu 10 anos um grande homem, disse o lavrador. Amanhã, se vosso mecê não for cedo, eu lhe direi como foi começada e acabada a obra do portão. Nessa cama é que dormia o padre que a mandou fazer. Toca a sossegar. Com bem passa a noite. Apaga a candeia antes de pegar a dormir. Antes de me deitar nos alvíssimos lençóis, olhei em todo o quarto e vi a um canto uma rima de livros. Fui examiná-los e achei breviários, ripanços, um Flos Sanctorum, uns 12 volumes em espanhol de um Saavedra, um Calepino, a recriação filosófica do padre Teodoro de Almeida e outros que esqueci, menos as peregrinações de Fernão Mendes, que levei comigo para, como de facto, adormecer na primeira página e 2 infólios com os quais fiz travesseiro. Ao romper da manhã, acordaram-me as marradas dos bodes, cujo corte era debaixo do meu quarto, e o balar das ovelhas, que moravam de fronte, e o mugir das vacas, que deviam morar perto, e o chilrar das andorinhas, que tinham seu ninho no friso da cimalha. Levantei-me, e como não visse lavatório, nem água, nem toalha, saí a lavar-me na fonte, que estava perto, e regressei a limpar-me aos lençóis. Depois saí a revistar os pormenores do portal. Em cada folha de festão achei motivo para assombro. As miudezas fisionómicas dos santos eram maravilhas de engenho e paciência. O soco das colunas primava em lavores emblemáticos. Num era o quadro grandioso de Jesus, ordenando serenidade às ondas encapeladas, quando os descaridos apóstolos se julgavam comidos pelo mar. Noutro, edificava Moisés, recebendo as tábuas da lei no Monte Sinai, e os israelitas perjurados adorando às abas da montanha o ídolo incensado por Arão. Os 12 apóstolos estavam ao longo da padieira, enfileirados sob do céu de trepadeiras, tão subtilmente lavradas que a folhagem parecia transluzir o sol nascente. O remate da cúpula era um quadrante de mármore circundado de florões e descansado sobre as páduas de 2 querubins que pareciam pedir ao sol o raio de marcador das horas. Cá está vosso mecê outra vez, disse o lavrador saindo ao terreiro da casa. Não me farto de ver. Ora veja, e, se quer, venha daí, que eu vou levar os bois ao pasto e lá lhe contarei a passagem. Pois irei de muito boa vontade. Tangeu ele o gado para dentro de uma tapada de restolho. Sentou-se num combro, mandou-me sentar à sua beira e falou assim. Muito antes de eu nascer, um irmão de minha mãe, que Deus haja, ordenou-se e foi para esses brasis, à conta de umas rapaziadas que iam dando com ele nas unhas da justiça. Chamava-se Padre Domingos Carneiro, Deus lhe fale na alma. Meu amiguinho e senhor, vai o homem para aquelas terras que, pelos modos, o dinheiro lá é tanto como a praga, e pega o padre a enriquecer, que já media peças de 2 caras aos alqueires. Estava ele lá havia coisa de 20 anos, quando mandou perguntar à minha mãe se poderia voltar para a terra. Minha mãe mandou-lhe escrever que viesse, porque a moça já tinha morrido e os velhos também. Pode-me contar a história dessa moça? Interrompi eu com a grosseria desculpável à curiosidade de um futuro cronista de moças.